cigarros em ambientes educativos.
Plenário cria cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife.
Câmara declara perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem.
Boa noite. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta quinta-feira a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro.
O deputado Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa a terça parte das sessões deliberativas da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição.
No caso do deputado delegado Ramagem, a perda do mandato também foi com base no artigo 55, inciso 13, parágrafo 3º da Constituição, tendo em vista que deixará de comparecer na sessão legislativa subsequente à terça parte das sessões deliberativas da Câmara.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria cargos de desembargador e de assessores no TRF, responsável por 6 estados do Nordeste. A reportagem é de Marcelo Larche.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria 3 cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. A proposta também cria 57 cargos de analista judiciário e técnico judiciário para assessoria dos gabinetes dos novos desembargadores. O TRF da 5ª Região é responsável pelas ações na Justiça Federal nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que o TRF tem estrutura menor que os demais tribunais federais, embora sua produtividade seja maior. O relator, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e justificou a necessidade de 3 novos gabinetes de desembargadores. Segundo ele, a estrutura do tribunal está defasada e isso causa sobrecarga para magistrados e servidores, o que afeta a celeridade dos julgamentos. Eduardo da Fonte apontou que entre 2021 e 2023 foram mais de 40 mil novas ações por ano. Segundo o tribunal, os novos cargos terão impacto de R$ 21.800.000 por ano, despesa que será incluída no orçamento do Judiciário. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a criação de novos cargos.
Mais uma votação absurda que vai gerar um impacto de 21 milhões. E aí eu pergunto, o que essa medida vai ajudar para destravar a economia brasileira? O que essa medida vai contribuir para avançar a sociedade? É um TRF aqui localizado em Recife, mais precisamente, poder aquisitivo do brasileiro caindo, a gente passa na frente do supermercado, já gasta R$ 300.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a aprovação do projeto como maneira de permitir que o TRF da 5ª Região tenha uma corte especial, a exemplo dos demais tribunais federais. Para isso, são necessários 26 desembargadores e não os atuais 23. O projeto foi defendido pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa matéria, por mais que para alguns pareça uma matéria que diz respeito ao judiciário, essa é uma matéria, presidente, do povo brasileiro. Ter mais desembargadores, ter mais servidores que possam dar celeridade aos processos sobre saúde, sobre questões de trabalho, sobre questões de remédio, isso é muito importante.
O projeto que cria 3 cargos de desembargadores e 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do Judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raimundo frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, estabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Agricultura. Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
ciência e tecnologia.
Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança com voz de criança, e eu estou achando que estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade ilegal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelto pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
A Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do Presidente da República. O registro unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em duas comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, você pode montar a partir disso os estados, inclusive o Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a Voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da Voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da Voz do Brasil, me remete, assim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a criação de mais 2 institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kzai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e a maioria delas, segundo o doutor Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação.
Foi adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes judiciário e executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Oito horas.
ZY 823, Rádio Som Vida FM 87,5 MHz, uma emissora em parceria com a Associação Cultural Comunitária Princesa Isabel.
Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças damos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui no estúdio da Rádio Sou Vida para mais um dia de campanha. Campanha Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu sou a pastora Sheila. Daqui a pouco nós estaremos aqui orando, colocando diante do Senhor o nosso coração, as nossas necessidades. Antes nós vamos meditar aqui na palavra, no Salmo 50, o número 15, louvado seja Deus, que diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja Deus. O salmista aqui, ouvindo a voz de Deus, se colocando diante da sua presença, em meio às aflições, às angústias, às adversidades, Deus vem dizer para ele: invoca-me diante da angústia, diante do seu problema, da sua dificuldade, da aflição, da dor, em momentos que muitas vezes nós não sabemos como reagir diante da situação. Mas Deus vem dizer: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e você vai me glorificar. Louvado seja Deus. Não há dúvida, há certeza somente que quando nós invocamos, quando nós clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Nós temos muitos e muitos exemplos da palavra de Deus, como o próprio Abraão, diante de uma situação, quando Deus diz para ele que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E naquele momento, Abraão, ele começa a interceder, ele começa a falar com Deus, e ele vai diminuindo a quantidade, mas se tiver 40, se tiver 30, 20, o Senhor vai, e Deus ali mostrando a sua misericórdia, e através da sua petição, Deus ali salvou Ló e salvou a sua família. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vemos a importância do nosso clamor, da nossa súplica diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que as mãos dEle não estão encolhidas, nem o ouvido está agravado. É como Ezequias, o rei, que ali Deus usa o profeta e diz para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Louvado seja Deus. E a palavra nos diz que ali, diante daquela circunstância, você ouvir: olha, você vai morrer, é algo difícil. E Deus dizendo para ele: coloca a tua casa em ordem. A Bíblia nos diz que naquele momento, ele vira seu rosto para a parede e ele começa a orar. Como ele ora, a Bíblia não relata, mas ele se coloca diante de Deus. E com certeza ele se arrepende dos seus pecados. Ele diz para Deus quem ele era e ele pede a misericórdia. E como diz a palavra, ele invoca e Deus ali entra com uma providência. e Deus cura a sua enfermidade. E Deus acrescenta 15 anos a mais de vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse é o poder da oração. A oração é a arma do crente. Ah, mas você pode dizer para mim, ah, mas eu não gosto de orar. Mas você vai pedir para Deus e você vai insistir. Porque não é algo que nós vamos assim, ah, eu não gosto e ponto. Não, Senhor, me ensina a gostar. Senhor, eu preciso aprender. Tu foste o exemplo. Jesus estava orando constantemente. Então, se Ele orou, eu preciso orar. E nós começamos a falar com Deus e fazer a nossa parte. E isso se torna para nós tranquilo, é agradável, é bom. Na palavra de Deus nos fala que Paulo e Silas, eles estavam presos após serem açoitados ali com varas, sendo eles amarrados ali, sofrendo. Imagine você apanhar com varas e muitas vezes ali eles foram açoitados, estavam machucados, com seu corpo sangrando. Ninguém se importava, queria limpar. Ah, não, pegaram eles e jogaram eles ali dentro da prisão. Mas a Bíblia diz, aleluia, que diferente de tudo que se esperava, louvado seja Deus, eles começam a orar e a louvar o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a ouvir ali a sua oração, o seu louvor e o que Deus fez. Deus respondeu, Deus livrou literalmente. Deus ali abalou a estrutura daquele cárcere, que deu um terremoto ali, os portões se abriram, louvado seja Deus, houve um temor por parte dos soldados, o carcereiro ficou com muito medo, achando que os presos iriam fugir, louvado seja Deus, mas Paulo falou, não, nós não vamos fugir, nós estamos aqui. E naquele momento, louvado seja Deus, aquele carcereiro foi tocado e ele disse, o que é preciso fazer para receber esse Deus na minha vida? Então, a obra foi tão grande. Deus não somente libertou Paulo e Silas, mas salvou a família daquele carcereiro. Olha o poder da oração. É o que a oração faz. Quando nós vamos orar crendo, confiando e colocando diante do altar do nosso Deus, com a certeza da vitória, Ele entra com providência e Ele faz o milagre. Nós poderíamos aqui contar inúmeros milagres na vida dos servos de Deus e na nossa vida, por meio da oração. Louvado seja Deus. No que eu peço nesse momento é que você, aonde você estiver, na sua casa, no carro, no trabalho, num hospital, numa prisão, louvado seja Deus, na rua, aonde você estiver, no hospital, se for possível, dobre seu joelho, se não for, abre o teu coração e se coloca diante de Deus, se desliga de tudo. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Ele está dizendo, é um momento ali, né? Se você tem essa possibilidade de ficar sozinho, mas ainda que você não tenha, você vai levar o teu pensamento ao alto e você vai ter uma conexão com Deus tão grande que é como se você estivesse sozinho, sozinha. Tenha certeza que Deus ouvirá a sua oração. Então vamos orar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja teu nome para sempre, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és o nosso Pai, o nosso amado, o nosso tudo. Tu és maravilhoso, bondoso, benigno. Nós queremos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto está perto. Como diz o salmista, que nós vamos invocar e o Senhor vai nos libertar. Louvado seja Deus, e nós vamos glorificá-lo por tudo quanto ele tem feito. Senhor, nós somos gratos a ti, gratos pela vida, pelo ar que nós respiramos, por poder ver, ouvir, falar, andar, por ter saúde, por ter paz. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que tu nos concede. Sabemos que todos os dias milhões de pessoas morrem no mundo todo, mas o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos melhorar as nossas atitudes e para que possamos fazer a tua obra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sabe por quê? Num dia muito especial, o Senhor chegou na nossa vida. Nós estávamos perdidos, nós éramos ovelhas desgarradas, nós éramos escravos do pecado. Louvado seja Deus, era Ele que determinava a nossa vida, era Ele que nos guiava, mas a sua misericórdia nos alcançou. Com corda de amor o Senhor nos atraiu, o Espírito foi lá e nos convenceu que nós éramos pecadores, e quando nós olhamos para nós, conseguimos ver os nossos pecados, conseguimos reconhecer que o Senhor é poderoso para perdoar, e a partir daí nós fomos libertos, nós nascemos de novo. Louvado seja Deus, da água e do Espírito, e passamos a ser filhos de Deus. Outrora criatura e hoje filhos e filhas de Deus, o privilégio que nós temos, aleluia, glórias a Deus. E como filhas e filhos de Deus que somos, nós queremos entrar na tua presença. Nós sabemos que entrar na presença do Altíssimo não é de qualquer jeito, mas é necessário, precisa de um preparo, precisa de uma roupa especial. Não, ele diz que um coração quebrantado ele não rejeita. Aquele que chega até ele reconhecendo que é pó, que é dependente de Deus, é esse que agrada ao Senhor. Nós não podemos ser como aquele fariseu que começa a sua oração contando para Deus o que ele era, o que ele tinha, o que ele fazia, porque isso Deus já nos conhece. Deus já sabe quem somos, Deus já sabe o que falamos, o que pensamos. Ele quer que nós entramos à sua presença com o sentido de nos relacionar com ele, de exaltá-lo, de glorificar, de contar para ele os nossos defeitos e as nossas falhas, crendo que ele é poderoso para nos perdoar e para nos limpar. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, por ter enviado teu filho a este mundo. Te agradecemos, Jesus, por ter descido, por ter se tornado menor que um anjo, por ter se esvaziado de todo o seu poderio. Louvado seja Deus, para vir fazer a vontade do Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar em nós. Louvado seja Deus. Como podemos agradecer a esse Deus grande, tremendo e fiel, que tudo tem feito por nós, que ainda com as nossas falhas e defeitos, mas a misericórdia dele tem sido imensa, grandiosa. Ele tem cuidado, zelado, sustentado, protegido. Ele tem, aleluia, com corda de amor nos atraído e nos sustentado a cada dia das nossas vidas. E nós estamos aqui para te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo. tudo que tu fizeste por nós, por tudo que tu há de fazer. Louvado seja Deus. Sabemos, Rei da Glória, que não havia solução para nós. Nós nascemos pecadores, estávamos distante da tua presença. Iríamos viver a eternidade toda longe do Pai, mas o Senhor nos deu a possibilidade. Nós sabemos que quem escolhe somos nós. É nós que escolhemos ser filhos de Deus ou continuar sendo criaturas. A escolha é nossa. Graças a Deus que nós escolhemos ser filhos e filhas de Deus, e hoje nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, para te agradecer, porque outrora nós estávamos perdidos, Pai, sem rumo, sem direção, com um vazio dentro do nosso ser, mas o Senhor entrou na nossa vida e mudou a nossa história, preencheu aquele vazio que havia, e hoje existe paz, hoje existe tranquilidade, hoje existe alegria. A alegria do Senhor nos fortalece a cada dia. Nós somos alegres, felizes, porque habita em nós o Espírito de Deus. Louvado seja teu nome para todo sempre. Assim como o Senhor chegou para Abraão, que não te conhecia e tinha um propósito e fez um chamado na vida dele, para que ele saísse do meio da sua parentela, para que ele fosse para uma terra que Deus iria dar, que Deus iria mostrar. Louvado seja Deus. Ainda que parecia algo inusitado, ainda que se fosse hoje Deus falasse para nós: sai do meio da parentela e vai para uma terra que eu vou preparar para você. Quantos de nós ficaríamos em dúvidas? Será que vamos ou não? Será que é verdade? Será que ele vai me levar para algum lugar assim bom? Louvado seja Deus. Mas Abraão, o nosso pai pela fé, ele não titubeou, mas ele ouviu e obedeceu. Ele saiu do meio da sua parentela e ele foi sendo guiado pelo Todo-Poderoso. Não é diferente hoje nas nossas vidas, onde o nosso Deus, ele quer nos guiar. Louvado seja Deus, aleluia. Ele não está preocupado, aleluia, com o sacrifício, mas ele está preocupado com a obediência. Louvado seja teu nome para sempre, Pai. Por isso nós estamos aqui, meu Rei da Glória, pedindo ao Senhor que venha nos ensinar a ser obediente, que não venhamos ser como Saul, que quando Deus deu uma ordem para ele, ele fez segundo aquilo que ele achava que deveria fazer. Ele pensou nele, ele pensou no povo, ele não colocou Deus em primeiro lugar. Louvado seja Deus. E ele ali desobedeceu ao Pai. Louvado seja Deus, o que foi acarretando para ele. Louvado seja Deus, algo que Deus tinha grande na vida dele, que Deus havia escolhido ele para com um propósito. Louvado seja Deus, dizendo para ele: olha, se você me ouvir, não faltará na sua descendência quem sente no trono. Deus tinha, louvado seja Deus, aleluia, um projeto na vida de Saul. Louvado seja Deus, aleluia, não era somente para ele, mas era para o filho, para os netos, e assim continuamente. Não é diferente nas nossas vidas, onde Deus, ele tem propósitos. Louvado seja o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ô Rei da Glória, nos ensina a ser obediente, nos ensina a ouvir a tua voz, meu Pai. Louvado seja Deus, que sejamos como Abraão, que não sejamos como Saul. Louvado seja Deus, porque Deus, ele não quer o nosso sacrifício, mas ele quer que nós venhamos a obedecer. cabelo, como ele disse para o salmista: você acha que eu me importo com sacrifícios? Eu sou dono de dos animais, das aves, tudo é meu. Louvado seja Deus, se eu quiser, tudo já é meu. Ele estava querendo que o povo viesse obedecer. Se ele diz é desse jeito, é desse jeito. Se ele diz fica, fica. Se ele diz sai, sai. Louvado seja o nome do Rei da Glória, Santo, poderoso, fiel e digno. Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite. Abre, Senhor Jesus amado, a nossa mente, para que possamos dar ouvido à tua voz, para que possamos ser homens, mulheres, jovens, criança, obediente. Deus quer a nossa obediência. Vem, Senhor, e trabalha, trabalha na nossa mente, meu Rei da Glória, que nós venhamos colocar Deus como o primeiro na nossa vida, como é o mandamento. Buscai o Senhor de todo o seu coração, amar o Senhor do mais profundo da alma, do seu interior. É essa a ordenança, e é ali que Deus tem que ficar na tua vida e na minha. Colocar Deus, aleluia, como primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Pai Celestial, trabalha, trabalha, Senhor Jesus, na nossa mente, nos ensina a cada dia, Senhor, a sermos obedientes, Senhor Jesus amado, a reconhecer os nossos erros. Pai Celestial, aleluia, uma qualidade de Davi é que ele pecava como nós pecamos, ele era um pecador errante, mas quando isso acontecia, ele se colocava diante de Deus, ele aceitava, ele tomava para si, ele não colocava a culpa em alguém, como fazia Saul. Mas ele ali, louvado seja Deus, ele se colocava como pecador, ele assumia. Oh, meu Pai, nos ensina a assumir os nossos erros, nos ensina, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos nos ver quem somos, Pai, e poder, diante da tua presença, reconhecer, erramos. Louvado seja Deus, não deveríamos errar, mas pedimos a Deus, perdoa, errei, me ajuda a não cometer novamente. Louvado seja Deus, essa obediência é colocar esse Deus em primeiro plano, é estarmos na sua obediência, é que nós conseguimos. Louvado seja Deus, obedecer e não sacrificar. Por isso, Senhor, trabalha, trabalha, Senhor Jesus amado, no nosso interior. Senhor Jesus amado, trabalha nas nossas emoções, no nosso sentimento, que nós não venhamos ser levados pelas nossas emoções, Pai, que depende de como nós nos sentimos. Nós estamos aí nervosos, nós estamos aí com raiva, nós somos intolerantes, agimos de forma agressiva. Senhor, trabalha dentro de nós, trabalha, meu Pai, que nós, louvado seja Deus, possamos ter um autocontrole. Nos ajuda, meu Rei da Glória, a controlar, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a não deixar que eles venham dirigir a nossa vida. Louvado seja Deus, o velho homem não pode dominar a nossa vida, nós temos que alimentar o nosso espírito a cada dia. Louvado seja Deus. Dentro de nós já nós temos uma natureza pecaminosa, ela está aqui dentro de nós, o velho homem não saiu. Nós só seremos libertos quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então nós receberemos um novo corpo, louvado seja Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, numa guerra espiritual dentro de nós. De um lado o Espírito, do outro lado a carne. Louvado seja Deus, querendo se alimentar. O Espírito quer se alimentar e nós estamos dando alimento para Ele quando nós estamos orando, quando nós estamos procurando obedecer, quando nós congregamos. Louvado seja Deus, aleluia! Nós estamos alimentando o nosso espírito, mas quando nós ficamos em casa, quando nós não queremos orar, não queremos congregar, não queremos obedecer, queremos fazer a nossa vontade, nós estamos alimentando a nossa carne, que vai crescendo, que vai tomando corpo e vai dando ordem para nós. Ela vai nos ordenando. Louvado seja Deus, aleluia! Por isso, Pai, nesta noite, pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a cada momento da nossa vida a entender esse processo, que esse processo seja entendido por nós. Abre o nosso entendimento, nós precisamos ler a Tua palavra e entender, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, dele abrir o nosso entendimento, de não sermos levados por alguém, pela situação, mas sermos levados pela palavra, que a palavra venha nos instruir, que a palavra venha nos ensinar. Nós temos um mestre dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e nós podemos pedir ajuda para ele a qualquer momento. Espírito Santo nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda. Louvado seja Deus, ele está aqui dentro de nós e nós podemos pedir. Aleluia, glórias a Deus. Vem, Senhor, trabalha os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, Senhor, que nós possamos desenvolver. Dentro de nós tem uma semente e ela precisa germinar, e nós precisamos adubá-la, colocando água, colocando a palavra, colocando a oração, o jejum, a obediência. Tudo isso vai adubando essa semente, que vai crescendo e que vai produzindo frutos de transformação. Vai produzindo tolerância, para sermos mais tolerantes, para que nem qualquer coisa já ficamos nervosos, já queremos fazer algo errado. Não, mas tolerar, ser mais tolerante, sermos mais paciente. O quanto nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos dá paciência, paciência para esperar, muitas vezes, alguém, paciência diante de uma situação que tem um tempo para ser resolvido na tua vida e na minha, que não é o meu tempo, não é o teu tempo. Louvado seja Deus, muitas vezes documentos que precisamos, muitas vezes no lugar onde nós estamos, aonde nós queremos ser atendido primeiro, com rapidez, onde não queremos ficar ali, Senhor, nos dá paciência, porque tudo isso causa em nós, aleluia, aquilo que mexe com a nossa carne. E quando vemos, nós estamos ali, não deixando que a luz de Deus brilhe, mas que a nossa carne brilhe. Senhor, trabalha na nossa paciência, trabalha, Senhor Jesus amado, louvado seja Deus, no nosso lado bom, na benignidade, na bondade, na misericórdia, de pensar no outro, de não pensar somente em nós, de poder, como diz a Bíblia, ajudar o outro sem que a nossa mão veja, sem que outras pessoas venham saber. Porque quando contamos, louvado seja Deus, aquilo que vamos fazer, nós perdemos ali o galardão do Pai. Porque nós, quando agimos muitas vezes assim, nós queremos que as pessoas venham, aleluia, saber, queremos que as pessoas venham nos ter uma visão diferenciada de nós, e não é isso que Deus quer. Ele quer que nós façamos em segredo, porque o Pai que tudo vê, é Ele que recompensa aquilo que nós fizemos, não para sermos recompensados. cuidados, mas aquilo que fizermos para o outro, ele irá nos recompensar no tempo e na hora certa. Louvado seja Deus. Senhor, trabalha nas nossas emoções, trabalha, Senhor, dentro do nosso ser, nos ensina a amar, nos ensina a amar o próximo, nos ensina a amar aquele que quer o nosso mal. Ah, louvado seja Deus, a não guardar dentro do nosso coração ódio. Muitas vezes alguém nos feriu, muitas vezes diante de algo que nós esperávamos que fosse sim, nós recebemos um não, e muitas vezes pensávamos que aquela porta iria se abrir, ela não se abriu, e muitas vezes ali o sentimento vem dentro do nosso coração, a ira, a raiva, a tristeza. Louvado seja Deus. E aí é onde nós precisamos pedir ao Pai: Senhor, me limpa, Senhor, arranca do meu coração esse sentimento, arranca, Senhor, esse ódio, arranca, Senhor, essa tristeza, esse sentimento que está me machucando, que está me deixando triste. Nós não podemos aceitar que isso permaneça dentro de nós e fique ali. A palavra de Deus nos diz: não coloque a sua ira sobre o sol, quer dizer, não permita que aquilo fique tempos e tempos na sua vida, porque aquilo vai mexer com você, aquilo vai mexer com o teu comportamento, com a sua atitude com o outro, dentro do seu lar vai refletir. É algo que vai pegando, que vai dominando, não é algo que fica somente para nós, mas nós vamos acabando colocando para fora aquele sentimento e muitas vezes ferindo pessoas que não tem nada a ver com isso. Senhor, venha nos libertar, venha, Senhor, trabalhar no nosso ser, que nós venhamos compreender. Louvado seja Deus, aleluia, qual é a tua vontade, qual é o teu querer para as nossas vidas, compreender que isso não nos faz bem, mas nos faz mal. Louvado seja Deus, aleluia. E Deus quer que nós tenhamos paz, Deus quer que nós sejamos felizes, Deus quer que, aleluia, nós estejamos bem conosco mesmo e com o outro. Por isso, Senhor, arranca de nós, meu Pai, os nossos medos, Senhor, medo diante de uma situação, medo diante de uma doença. Senhor, muitas vezes começamos a pensar naquela dor, aquilo que temos, e começamos a permitir que aquilo que nem sabemos o que é, começamos a levar para um lado, aleluia, achando que aquilo não tem cura, achando que nós vamos ficar ali, vamos ficar prostrados, vamos ficar internado, vamos morrer. Louvado seja Deus. Tudo isso nós temos que começar a repreender. Quando perceber que isso está mexendo com a nossa mente, louvado seja Deus, aleluia, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor para ajudar que isso cresça em nós. Ele está ali para querer que mais medo venha termos, que aquilo cresça dentro do nosso ser. Louvado seja Deus. E quando nós permitimos, é como se esquecêssemos de Deus, é como se Deus não fizesse parte da nossa vida. Senhor, vem tirar os nossos medos, que nós possamos compreender tudo isso, que todo medo venha a ser arrancado. Louvado seja Deus, a palavra diz que o amor espanta o medo, ele manda o medo embora. O amor que nós temos pelo nosso Deus e de saber que ele nos ama, louvado seja Deus, esse amor vai espantar, vai mandar embora todo medo, toda dúvida, todo sentimento. Senhor, arranca, Senhor, limpa nós por dentro, meu Pai. Muitas vezes acharmos que Deus não nos ama, achar que nós não somos importantes para as pessoas, e muitas vezes levamos isso dentro do nosso ser. Senhor, vem arrancar de nós, venha nos libertar coisas que passamos ali quando crianças, Senhor, que muitas vezes viram um trauma dentro de nós, mas que pelo poder da palavra. Nessa noite isso será arrancado do seu coração, será arrancado da sua mente. Não importa, louvado seja Deus, ainda que doa, ainda que você revisite isso, aleluia, o seu passado, mas o Senhor é aquele que faz tudo novo. Nós somos novas pessoas, nós nascemos de novo. Então, se você nasceu, se você é serva de Deus, se você é filha, o Senhor, ele arranca, ele liberta esse sentimento que você vem trazendo dentro de você. Pelo poder da palavra, creia, repreenda em nome de Jesus, que saia da sua mente, saia do seu coração. Diga para ele: eu nasci de novo, eu sou filha de Deus, aquilo ficou no passado, agora Deus tem coisas grandes para minha vida. E se você que está do outro lado, você ainda não serve a Deus, não importa. Importa que agora, nesse exato momento, você vai falar com Deus. Você vai dizer: Deus, me liberta, arranca. Eu tenho levado esse sentimento dentro do meu ser, esse trauma que não me deixa, essa perturbação que fica na minha mente, de algo que aconteceu lá no meu passado, que vira e mexe, o inimigo está ali colocando o dedo na ferida, está sangrando, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Maior é aquele que está aí, o grande, o poderoso. Deus é aquele que vai te dar vitória nesse exato momento. Que está sendo quebrado, destruído, repreendido pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus. Deus quebra com corrente, aquilo que te acorrentava, aquilo que estava algemando as suas mãos, os seus pés. Eu vejo agora Deus passando a espada e quebrando. Ele quebra a corrente, ele quebra, louvado seja Deus, e você está liberta para a glória de Deus, de todo pensamento, de todo espírito das trevas, de todo desejo de morte, de todo desejo de destruir, de matar. Está sendo quebrado, está sendo repreendido pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Altíssimo. A paz de Deus entra no teu coração agora. Creia, Deus te ama. Deus te ama, você é importante para Deus. Deus tem obra na sua vida e você vai sentir o amor dele por você. Ele é fiel, ele está de braços abertos. É nós que não vemos, é nós que muitas vezes achamos que não somos dignos, que não somos merecedores, que Deus não está olhando para nós, mas ele está sim. Ele está esperando uma oportunidade para entrar na tua vida. Ele só vai aonde ele é convidado. Ele bate na porta, é aquele que abre, ele entra. Louvado seja o nome do Senhor. Grande, poderoso, fiel, digno. É como Elias. Elias, depois de passar por uma situação ali, louvado seja Deus, ele toma para si uma palavra que foi dita, onde seria tirada a vida dele, e ele permite que aquela palavra entre, e ela faz morada na sua mente, depois vai para o seu coração. E a palavra diz que Elias fica escondido na caverna, fica ali, ó, deprimido, angustiado. Louvado seja Deus, tendo dó de si mesmo, se sentindo nada. E o Satanás estava feliz porque o profeta de Deus estava dessa maneira. Mas o Senhor que é poderoso, o Senhor que é grande, que é fiel, ele vai com uma voz mansa e suave, louvado seja Deus, e ele diz: sai da caverna. Louvado seja Deus, aleluia. Engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes nós entramos na caverna, você entrou, você tem que sair, você não está conseguindo, pede ao Senhor: me ajuda. Dá as mãos para o Senhor Jesus e ele vai te ajudar a sair dessa caverna que você entrou, para ser livre. Louvado seja o nome do Pai, louvado é o nome do Filho e do Espírito Santo. Senhor, venha cobrir as crianças com teu sangue, venha guardar, venha abençoar, venha livrar as crianças do mal, Senhor, crianças que estão sendo abusadas sexualmente, crianças que estão, Senhor Jesus amado, apanhando, crianças que estão sofrendo na prostituição, crianças que são trocadas, trocadas por animal, trocada por bebida, meu Pai, louvado seja Deus, crianças às vezes de 7 anos que são dadas em casamento, em troca de cabrito, de animal, Senhor, quantas coisas acontecem nesse mundo, mínimas coisas ficamos sabendo, mas nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que visite todas as crianças da face da terra, que cubra com o Teu sangue aquelas que estão no abrigo, muitas vezes sofrendo ali dentro, no orfanato, em casa, na rua, no hospital, Senhor, tem misericórdia, Senhor, visita, quebra, Senhor Jesus amado, todo mal, Teu sangue tem poder, Senhor, quantas crianças estão sofrendo, chorando, amargurada, Senhor, crianças ali na sua inocência, amado, muitas vezes passando por situação difícil, sem entender o que está acontecendo, sendo quebrada a sua ingenuidade por adultos que deveriam cuidar, proteger, mas nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, cobre com o teu sangue, dá alívio, Senhor, entra com a tua providência, que algo venha acontecer, Senhor, na vida dessa criança que está sofrendo, da vida desse adolescente, desse jovem, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tenha compaixão, Senhor, nós não sabemos de nada, nós não vemos nada, mas o Senhor está vendo, o Senhor está no controle, Pai, entra nos lares, Senhor Jesus, nas famílias, Satanás, ele quer destruir as famílias, Senhor, repreende toda a confusão, toda a briga, toda a divergência, abençoa os lares, abençoa o pão e a água, aquele que não tem alimento na sua casa, aquela mãe que se levanta e não tem o que dar para o seu filho, Senhor, entra com a tua providência, move corações, mente, vida, nós sabemos que milhões de pessoas estão aí,